Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Eu saúdo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
It is wonderful to be here in the beautiful nation of Brazil. I am honored to be here with you and so honored to be here at Fiel 2018.
É uma honra para mim estar aqui no Brasil, nessa nação tão grande, com essa conferência tão especial que é a conferência da Fiel.
It is a personal privilege for me to be here and to be amongst you. I want you to know what an encouragement you are to believers in the United States and on the campus of Southern Seminary.
É uma honra estar com vocês aqui porque vocês não fazem ideia de quão encorajadores vocês são para tantos de nós, inclusive lá no seminário onde eu dirijo.
As Paul wrote in his letters, especially to the Philippians, I thank God upon every remembrance of you, and from now on I will be able to remember being with you here at this conference.
Como Paulo diz em Filipenses, que ele se recorda de estar com eles lá e tem boas lembranças dos Filipenses, agora eu vou poder dizer que eu tenho boas lembranças de vocês.
Before I preach tonight, it is my privilege to introduce you to a book by a very dear friend.
Antes de pregar nessa noite, eu quero apresentar um livro de um grande amigo.
John Piper is one of the most passionate preachers of the gospel of this generation in any language.
John Piper é um dos pregadores mais apaixonados do evangelho que existe em qualquer língua do mundo.
This book is about scripture. It's entitled A Peculiar Glory.
Esse livro é a respeito das escrituras, uma glória peculiar.
To know John Piper is to know that he has such a vision for the glory of God and the centrality of Christianity.
Conhecer John Piper significa saber que ele tem uma visão tão focada na glória de Deus e sua centralidade no cristianismo.
And in this book, he helps us to see how the scripture reveals the glory of God and how the glory of God explains scripture.
E nesse livro ele nos ajuda a ver como a glória de Deus mostra, está presente na palavra de Deus e como ela revela, se revela nas escrituras.
Our great honor tonight is to turn to the word of God.
Nossa honra nesta noite é abrir a palavra de Deus.
I want you to turn with me to Romans chapter 1, where we will look particularly at verses 16 and 17.
Eu peço que vocês abram em Romanos capítulo 1, onde nós vamos concentrar nossa atenção nos versículos 16 e 17.
The theme of our time here together tonight,
o tema da nossa mensagem de hoje,
is we are not ashamed of the gospel. In this secular age.
É que nós não estamos envergonhados do evangelho nessa era secular.
Let's turn to God's word. Romans chapter 1, verses 16 and 17.
Então, abrindo a palavra de Deus, Romanos 1, 16 e 17.
For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes.
Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
To the Jew first and also to the Greek.
Primeiro do judeu e também do grego.
For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith.
Visto que na justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé.
As it is written, the righteous shall live by faith.
Como está escrito, o justo viverá por fé.
My great hope is that in this time tonight, as we look to God's word together,
a minha esperança é que à medida que nós olhamos para a palavra de Deus juntos,
we will come to a greater understanding of the gospel, but even more a greater love for the gospel.
É que nós cheguemos a um entendimento mais profundo do evangelho, mas mais do que isso, a um amor mais profundo ao evangelho.
And when we say we love the gospel, we mean we love Christ, and the gospel is the good news of salvation in Christ.
E quando falamos que amamos o evangelho, nós amamos a Cristo, que é o centro do evangelho.
The background to this passage is the fact that Paul has not yet been in Rome to preach to the believers there.
O pano de fundo desta epístola é que Paulo não havia estado em Roma para pregar aqueles crentes ali.
Paul explains that he earnestly wants, he longs to be there in Rome to preach to those believers, but he has been diverted by the Holy Spirit.
Paulo explica para eles ao longo da carta que ele anela profundamente estar com eles, e já há tempo fazia isso, mas o Espírito Santo estava impedindo disso acontecer.
The Holy Spirit inspired Paul to write this letter to the church at Rome, and by the Holy Spirit to all Christians in all ages everywhere.
Então o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever essa carta para aqueles crentes em Roma e para os crentes de todas as épocas.
And Paul assures them that when he gets to Rome, the very center of the Roman Empire, he's going to preach the same gospel he preaches everywhere.
E ele assegura esses leitores aqui que quando ele chegar em Roma, que era o centro do mundo naquela época, ele haveria de pregar o evangelho como ele sempre pregou.
Our theme tonight is that we are not ashamed of the gospel in this secular age.
Então, o tema da nossa mensagem hoje é que nós não nos envergonhamos do evangelho, nós não estamos envergonhados nesta era secular de hoje.
But Paul begins this letter by letting the Romans know emphatically, clearly, that he is not ashamed of the gospel in any age.
E Paulo começa essa carta dizendo que ele não se envergonha do evangelho em era nenhuma.
We are, as Christians, familiar with this passage, but with familiarity can come a danger.
Nós todos cristãos estamos familiarizados com essa passagem, mas junto com a familiaridade vem um perigo.
It is wonderful and godly to memorize scripture and to become familiar with the word of God.
É maravilhoso nós memorizarmos as escrituras, conhecermos e nos tornarmos familiares com os versículos.
It is a sign of maturity that the word of God becomes resident in us. It lives in us and comes out of us.
É um sinal de maturidade a palavra de Deus residir no nosso coração e brotar para fora.
But from time to time we need to look at a familiar passage and remind ourselves how shocking it is.
Mas nós precisamos de tempos em tempos olhar para passagens que nós conhecemos bem e perceber como é chocante.
We need to think for just a moment about how unusual this phrase is, I am not ashamed of the gospel.
Nós encontrarmos frases que não estão completamente entendidas. E nós queremos ver uma delas aqui, quando Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho.
Let me put this matter plainly.
Eu vou colocar isso bem claramente.
If I were to introduce my wife Mary to you,
se eu fosse introduzir ou apresentar minha esposa Mary para vocês,
and I were to say of my wife, this is my dear wife, I'm not ashamed of her.
E eu dissesse, essa aqui é minha querida esposa e eu não me envergonho dela.
She might not feel very cherished.
Ela não ia gostar muito disso.
If I say, I'm not ashamed to be here with you at Fiel, and you are not ashamed to have me here.
Se eu dissesse para vocês que eu não estava envergonhado de estar com vocês na Fiel e vocês não estavam envergonhados de me ter aqui.
Someone overhearing us might not think we're actually saying much at all.
Alguém que está nos ouvindo poderia dizer que nós não estamos dizendo coisa com coisa.
In order to understand this passage, we have to understand the culture to which Paul was writing.
Para nós entendermos essa frase, nós precisamos entender a cultura para quem Paulo escrevia.
It's really important that we look at Paul in the book of Acts and we look carefully at his letters.
É bom nós olharmos para Paulo no livro de Atos e aí nós entendermos o que acontece nas suas cartas.
The Roman culture was an honor and shame culture.
A cultura romana era uma cultura de honra e vergonha.
The great truth, the great power, the great dignity is in honor.
O grande poder, a grande força estava na honra, residia na honra.
Humiliation and shame are in dishonor.
A humilhação, a vergonha eram desonra para aquele povo.
And what is really important is to understand how that worked in Rome for a speaker or a preacher.
E é interessante a gente entender como isso funcionava em Roma quando você era um orador, quando você estava falando aquela cultura.
For a speaker, for an orator in the age of Rome and of Greece.
para um orador daquela época gloriosa de Roma, a Grécia.
Honor came if the message proved to be true.
A honra, ela vinha quando a mensagem se provava verdadeira.
Shame would come if the speaker's message turned out to be weak or false or empty.
Por outro lado, a vergonha vinha quando a mensagem que era proclamada pelo orador se mostrava frágil, fraca.
In that context, we understand the power in what Paul is saying.
Nesse contexto, nós entendemos o poder do que Paulo está dizendo.
Paul is saying the gospel will never be empty. The gospel will never be false.
Ele diz o evangelho nunca será vazio, nunca será falso.
Paul says, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation.
Ele diz, eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação.
As we shall see, Paul makes clear that all who believe are saved.
Como nós veremos, Paulo deixa claro que todo aquele que crê será salvo.
All who believe in Christ are saved.
Todos os que creem em Cristo são salvos.
The good news of God's salvation through Jesus Christ our Lord will never return empty.
A boa nova da salvação em Cristo Jesus jamais voltará vazia.
Its promises will never fail.
As suas promessas jamais falharão.
Paul was saying, when I get to Rome, I'm going to preach the gospel of Jesus Christ.
Paulo está dizendo, quando eu chegar a Roma, eu vou pregar o evangelho de Jesus Cristo.
For it is the one message that any human being can teach or preach that will never fail.
Porque é a única mensagem que ser humano pode pregar ou ouvir que nunca falhará.
So even as when we might say it in our language, to say I am not ashamed seems weak.
Então nós podemos dizer que na nossa língua a gente simplesmente proclamar eu não me envergonho é uma coisa assim sem muita importância.
When the apostle Paul says here in Romans chapter 1 verse 16 that he is not ashamed of the gospel,
mas quando Paulo diz aqui eu não me envergonho do evangelho, ele está falando para romanos.
He is saying that no one who preaches or believes the gospel shall ever be put to shame.
Ele está dizendo que ninguém que prega ou aceita o evangelho jamais será envergonhado.
We're going to look more closely at verses 16 and 17, but we're going to look in the context of the entire letter to the Romans.
Nós vamos focar nos versículos 16 e 17, mas vamos olhar para o contexto da epístola toda também.
We're going to see specifically how Paul makes clear that the gospel never fails.
Nós vamos ver especificamente como Paulo deixa bem claro que o evangelho jamais falha.
We're also going to see that the apostle Paul says that the gospel is honorable because it demonstrates the honor of God.
E nós vamos ver também que Paulo está dizendo com isso que o evangelho é digno de honra porque ele honra a Deus.
Notice carefully verse 17. It's very interesting where Paul turns.
Veja bem como é interessante para onde Paulo volta as vistas no versículo 17.
Paul says, for in it, in the gospel of Jesus Christ, the righteousness of God is revealed.
Ele diz que no evangelho de Jesus Cristo, a justiça de Deus é revelada.
Paul is saying that when we describe what the gospel is about,
Paulo diz, quando nós descrevemos a respeito do que é o evangelho,
he will say that the gospel is about our salvation.
Ele vai dizer que o evangelho é sobre a nossa salvação.
He will say that the gospel is about the crucifixion and resurrection of the Lord Jesus Christ.
Ele vai dizer que o evangelho é sobre a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo.
He will speak of how God makes sinners righteous.
Ele vai falar sobre como Deus torna pecadores justos.
How he declares sinners righteous.
Como ele declara o pecador justo.
But it is most fundamentally about his own honor.
Mas é fundamentalmente a respeito da própria honra de Deus.
It is about his own righteousness.
É a respeito da própria justiça de Deus.
What is the first thing Paul says is revealed in the gospel of Jesus Christ?
O que é a primeira coisa que Paulo diz que é revelado no evangelho de Jesus Cristo?
He says it is the righteousness of God.
Ele diz é a justiça de Deus.
How is the righteousness righteousness of God revealed in the gospel.
Como é que a justiça de Deus é revelada no evangelho?
Turn with me to Romans chapter 3, beginning in verse 21.
Abra comigo para Romanos 3, começando no versículo 21.
In verse 17 of chapter 1, Paul says the righteousness of God is revealed in the gospel.
No versículo 17 do capítulo 1, ele diz que o evangelho revela a justiça de Deus.
In chapter 3, he tells us how.
E no versículo, no capítulo 3, ele nos mostra como.
In verse 21, but now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it.
Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas.
The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe.
A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem.
Now wait just a minute.
Espera um pouquinho só.
That's what he told us already in verse 16.
Foi o que ele já disse para nós no versículo 16.
The gospel is the power of God for salvation to everyone who believes.
Ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Now he tells us that the righteousness of God is revealed through faith in Jesus Christ for all who believe.
Agora ele diz para nós que a justiça de Deus se manifesta mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem.
In chapter 1, verse 16, he says to the Jew first and also to the Greek.
E no versículo 16 ele diz primeiro para o judeu e também para o grego.
In those two categories, the Jew and the Gentile, all of us, all of humanity is included.
E nessas duas categorias, judeu e grego ou gentil, todos os seres humanos estão incluídos nelas.
The gospel is the good news of salvation to all who believe, whether Jew or Gentile.
O evangelho é o poder de Deus para a salvação para todo aquele que crê, seja ele judeu, seja ele gentil.
There's a priority in the apostolic preaching of the gospel to the Jew first and then to the Gentiles.
Há uma prioridade na pregação apostólica do evangelho primeiro para o judeu, mas também para o gentil.
But the key word here is salvation to everyone. The key word is everyone who believes.
Mas a palavra-chave aqui é que a salvação é para todo aquele que crê.
But now in chapter 3, verse 22, we read that the righteousness of God is revealed in the gospel.
Mas agora no versículo 22, a justiça de Deus é mediante a fé.
Through faith in Jesus Christ.
Em Jesus Cristo.
For all who believe.
Para todos os que creem.
For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God.
Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
In that respect, the Jew and the Gentile are on the absolute same ground.
E nesse aspecto, tanto judeu como gentil estão no mesmo patamar.
We have sinned and fallen short of the glory of God.
Nós pecamos e carecemos da glória de Deus.
There is nothing at all we can do about our predicament.
Não há nada que nós possamos fazer quanto à nossa sorte em relação a isso.
There is nothing we can do to initiate the atonement with God. There is nothing we can do to accomplish atonement with God.
Não há nada que nós possamos fazer para dar início à expiação de Deus. Não há nada que possamos fazer para dar para completar a expiação de Deus.
But then Paul goes on to say that sinners are justified by his grace through the redemption that is in Christ Jesus.
E aí no versículo 24 ele diz que sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus.
When we speak to a lost person about Christ.
Quando falamos a perdido acerca de Cristo.
When we have a gospel conversation or preach a gospel sermon.
Quando nós pregamos sermão evangelístico, temos uma conversa evangelística.
We have to make clear this absolute contrast.
Nós temos que deixar muito claro esse contraste absoluto.
Between a holy and righteous God.
Entre Deus santo e justo.
And sinful humanity.
E uma humanidade pecaminosa.
You know how to describe and share the gospel.
Você sabe como partilhar o evangelho.
Jesus saves sinners.
Jesus salva pecadores.
We preach Christ. We preach the gospel, and it reveals God.
Nós pregamos a Cristo, nós pregamos o evangelho e ele revela a Deus.
Paul tells us that first of all it reveals the righteousness of God.
Paulo diz, em primeiro lugar, ele revela a justiça de Deus.
Here's the great problem, and it's an insurmountable problem from a human perspective.
E aqui nós temos um grande problema e um problema intransponível pelos olhos humanos.
The one thing that God cannot do is ignore sin.
O que Deus não pode fazer é ignorar o pecado.
He cannot deal with sin other than completely in its penalty, or he violates his own righteousness.
Ele não pode lidar com o pecado sem penalizá-lo completamente, senão ele deixa a sua justiça de lado.
So how is it that salvation can ever come to a sinner as the gift of a holy God?
Então como é que a salvação pode chegar a um pecador como nós, vindo de um Deus justo e santo?
Liberal theology says, don't worry about it. God's not that holy and you're not that sinful.
A pregação liberal vai dizer para você, não se preocupe, Deus não é tão santo assim, você não é tão pecador assim.
But Paul says, no, God is infinitely holy, so holy you cannot understand his holiness.
E Paulo diz, não, não é bem assim. Deus é tão santo que você não consegue perscrutar a sua santidade.
And he says to sinners, your sin is so deep and so blinding that you cannot even understand yourself.
E ele diz para o pecador, o seu pecado é tão intenso, tão profundo, que você não consegue enxergar, perceber como é profundo.
So the Apostle Paul says, God is holy and humanity is sinful and there is no hope whatsoever.
Então Paulo está dizendo, Deus é santo, e a humanidade é pecadora, não há qualquer esperança.
Except for a holy God's determination to save sinners while displaying his holiness, not compromising it.
A não ser Deus mostrando a sua, seu desejo, a sua capacidade de salvar uma humanidade, mas não às custas da sua justiça e santidade.
And Paul explains just how God does this.
E Paulo explica como é que Deus faz isso.
We are told in verse 24 that we are justified by his grace as a gift.
Ele diz que nós somos justificados por sua graça como um presente, gratuitamente.
This is where we are reminded of the solas of the Reformation. Salvation is by grace alone.
É aqui que nós somos relembrados solas da Reforma. A salvação é pela fé somente.
In Christ alone.
Em Cristo somente.
We are justified by faith alone.
Nós somos justificados pela fé somente.
All those solas, those alones, are right here in these few verses.
Todos os solas, os cinco solas, estão aqui nesses versículos.
And so also is the glory of God alone.
E assim como somente para a glória de Deus.
Paul points us to Christ and the redemption that is in Christ Jesus.
Paulo nos aponta para Cristo e a redenção que nós temos em Cristo Jesus.
Then he says, whom God put forward as a propitiation by his blood.
A quem Deus propôs, versículo 25, no seu sangue como propiciação.
To be received by faith.
Mediante a fé, ser recebido pela fé.
So Paul tells us by the Holy Spirit that God put forth Christ on the cross.
Então ele está dizendo que Deus pelo seu Espírito colocou Cristo naquela cruz.
Where he died shedding his own blood for our sin.
Onde ele morreu derramando o seu sangue pelo nosso pecado.
Where he died as the substitute for sinners.
Onde ele morreu como substituto dos pecadores.
Paying the full penalty for our sin.
Pagando a penalidade completa do nosso pecado.
Notice what Paul then says.
Olha o que ele diz a seguir.
This was to show God's righteousness, because in his divine forbearance he had passed over former sins.
Para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
It was to show his righteousness at the present time.
Era para mostrar a justiça dele àquela altura.
Let's think before we go further in the text.
Vamos pensar um pouquinho antes de mergulharmos mais no texto.
Here in Romans chapter 3, Paul is saying that Israel knew the righteousness of God.
Aqui Paulo está dizendo em Romanos 3 que Israel conhecia a justiça de Deus.
But not like the church knows the righteousness of God.
Mas não como a igreja conhece a justiça de Deus.
We know the righteousness of God not merely displayed in creation.
Nós não conhecemos apenas a justiça de Deus manifesta na criação.
We see the righteousness of God displayed on a cross.
Nós vemos a glória de Deus manifestada na cruz.
Because God demanded a full penalty to be paid for sin.
A justiça de Deus ali demonstrada porque Deus exigiu que uma penalidade completa fosse plenamente paga.
He never compromises his holiness.
Ele nunca compromete a sua santidade.
He is determined to display his righteousness.
Ele está determinado em mostrar a sua justiça.
But he can't display his righteousness in sinners.
Mas ele não pode mostrar a sua justiça, exibi-la em pecadores.
But he displays his righteousness in his own son.
Mas ele demonstra a sua santidade, a sua justiça no seu próprio filho.
Paul says he put him forth on the cross as a display.
E o Paulo diz que Deus o colocou na cruz como uma manifestação.
On the cross we see the righteousness of the Father.
Nós vemos a justiça do Pai manifestada na cruz.
Even as we see the sinlessness of the Son.
Assim como vemos a não pecaminosidade do Filho.
Paul says God demanded the sacrifice, but God then provided the sacrifice he demands.
Paulo está dizendo que Deus exigiu um sacrifício, mas aí que ele proveu o sacrifício que ele mesmo exigia.
God's righteousness is displayed in his demand for a penalty and in his provision of that penalty.
Então a justiça de Deus é exibida no seu exigir de uma penalidade, mas no seu prover para essa penalidade.
Verse 26, it was to show his righteousness at the present time so that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus.
E o versículo 26 continua, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus.
Someone needs to make this into a great hymn.
Alguém precisa transformar isso aqui num hino poderoso.
It is glorious to preach these words.
É glorioso pregar isso aqui.
Wouldn't it be glorious to sing these words?
Não seria maravilhoso cantar o que está escrito aqui?
It was to show his righteousness at the present time.
Foi para mostrar a sua justiça no tempo presente.
So that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus.
Para que ele fosse justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus.
How does the gospel reveal the honor of God?
Como é que o evangelho revela a honra de Deus?
It is revealed in the fact that he provides the sacrifice that he righteously demands.
É manifesta no fato de que ele provê o sacrifício que ele mesmo exige que haja.
Paul says, I'm not ashamed of the gospel.
Paulo diz, eu não me vergonho do evangelho.
How could I be ashamed of a gospel that displays the righteousness of God?
Como é que eu poderia estar envergonhado de um evangelho que exibe a justiça de Deus?
It is the power of God, the power of God unto salvation.
É o poder de Deus para a salvação.
It's the power of salvation to all who believe.
É o poder de Deus para a salvação de todo que crê.
Paul's not ashamed of the gospel of Christ because it displays the honor of God.
Então Paulo não estava envergonhado do evangelho de Cristo porque ele exibia a justiça de Deus, a honra de Deus.
But secondly, because it displays the honor of our salvation.
Mas porque descreve a honra da nossa salvação em segundo lugar.
We have to remember that Romans is not a set of isolated, inspired sentences.
Nós temos que nos lembrar que a carta aos Romanos não é uma coletânea de frases ao léu, mas que são inspiradas.
It's not Paul's random thoughts to believers in Rome.
Não são os pensamentos soltos no espaço que Paulo tem sobre a teologia para os que estão em Roma.
The Holy Spirit inspired him to write a letter.
O Espírito Santo inspirou Paulo para escrever uma carta.
It's a continuous argument written from one Holy Spirit-inspired heart to Christ's church.
É uma sequência de pensamentos inspirados pelo Espírito Santo para aquela igreja que precisava receber essa mensagem direta para o seu coração.
When we get to chapter 5, Paul describes the honor of our salvation revealed in the gospel.
Quando nós chegamos no capítulo 5, Paulo descreve a honra da nossa salvação revelada no evangelho.
Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Through him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand.
Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes.
And we rejoice in hope of the glory of God.
E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus.
Skip to verse 6.
Pule pro versículo 6.
For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly.
Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.
For one will scarcely die for a righteous person.
Dificilmente alguém morreria por um justo.
Though perhaps for a good person one would dare even to die.
Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer.
But God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Since therefore we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God.
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus.
For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son,
porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho,
much more now that we are reconciled shall we be saved by his life.
Muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida.
More than that we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ.
Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Through whom we have now received reconciliation.
Por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação.
Paul says, I'm not ashamed of the gospel.
Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho.
It's the power of God unto salvation.
É o poder de Deus para a salvação.
For all who believe.
Para todo aquele que crê.
And now he explains the honor that is in our salvation.
E agora ele descreve a honra presente na nossa salvação.
Christ died for the ungodly.
Cristo morreu pelos ímpios.
Someone sits next to you on an airplane or next to you as you're seated for dinner.
Alguém está sentado ao seu lado num assento num avião ou para jantar.
And someone says to you, what is this that you believe called good news, the gospel?
O que que é esse negócio que você diz que crê aí chamado de boas novas?
And we say, while we were yet sinners, Christ died for us.
E nós temos que responder, enquanto éramos pecadores, Cristo morreu por nós.
We need to say more than that, but we certainly need never say less than that.
Nós precisamos falar mais do que isso, mas nunca menos do que isso.
The honor of God is revealed in the honor of the salvation that Christ has accomplished.
A honra de Deus é revelada na honra da salvação que Cristo conquistou para nós.
And without ever compromising his own honor,
e sem comprometer a sua própria honra,
he bestows on we sinners the greatest honor we could ever imagine.
Ele nos outorga a maior honra que nós jamais poderíamos imaginar.
He reconciles us to himself.
Ele nos reconcilia consigo mesmo.
Through the blood of his own son.
Através do sangue do seu próprio filho.
It's all right here in just these few verses.
Está tudo aqui nesses poucos versículos.
We are told that we have now received reconciliation.
Ele diz, recebemos agora a reconciliação.
This means that God is at war, eternal war, with sinners.
E isso significa que Deus está em guerra eterna com pecadores.
And Paul has just told us that all have sinned and fall short of the glory of God.
Paulo acabou de nos dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus.
When we speak to someone who does not yet know Jesus Christ as Savior.
Quando nós conversamos com alguém que ainda não conhece Jesus como Salvador.
We are saying God is at war with you.
Nós estamos dizendo para aquela pessoa, Deus está em guerra com você.
It is a war that will be eternal and victory will be God's.
E será uma guerra eterna e a vitória será sempre de Deus.
There is only one means of peace with God.
Só existe um meio de obter paz com Deus.
God poured out his warfare on his own son.
Deus derramou a sua batalha, a sua guerra sobre seu próprio filho.
So that all who believe in him might be saved.
Para que todo aquele que nele crê seja salvo.
Therefore, says Paul in verse 1, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
Portanto, justificados mediante a fé, ele diz no versículo 1, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Let's be really clear about this.
Vamos deixar isso bem claro.
There is nothing we can contribute to our justification.
Não há nada que possamos contribuir para a nossa justificação.
There is absolutely nothing a sinful human can do to justify ourselves before God.
Não há nada que ser humano pecador como nós possa fazer para se justificar diante do Deus Santo.
We are justified by God's gift.
Nós somos justificados pelo presente de Deus.
By faith.
Pela fé.
That's clear back in Romans chapter 1, when you look at verses 16 and 17 already.
Isso já está claro nos versículos 16 e 17 do capítulo 1.
For in it the righteousness of God is revealed from faith, for faith.
Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé.
As it is written, the righteous shall live by faith.
Como está escrito, o justo viverá por fé.
By quoting Genesis.
Ao citar Gênesis.
And quoting the Old Testament throughout this letter.
E ao citar o Antigo Testamento em toda essa epístola.
Paul makes very clear that we should have known this before Christ.
Paulo deixa claro que nós deveríamos conhecer isso antes de Cristo vir.
We should have known, even as the prophets, like Habakkuk foretold.
Os profetas, por exemplo, Abacuque.
That we would be saved, justified by faith alone.
Já havia nos dito que o justo viverá somente pela fé.
But what Israel saw as a promise.
Mas o que Israel enxergou como promessa.
We know as assurance.
Nós temos como segurança.
We are justified by faith in the Lord Jesus Christ.
Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus.
There is a double imputation.
Há uma imputação dupla.
Our sin is imputed to him.
O nosso pecado é imputado a ele, Jesus.
And by God's decree, Christ's righteousness is imputed to believers.
E pelo decreto de Deus, a justiça de Cristo é imputada a nós que cremos.
In Romans chapter 1, verse 16, Paul says, no shame in the gospel.
Paulo diz no versículo 16, não me envergonho no evangelho.
In chapter 5, verse 1, he says, no condemnation because of the gospel.
E no versículo 1 do capítulo 5, ele diz, não há condenação por causa do evangelho.
He will amplify that in chapter 8, verse 1.
Ele vai amplificar isso no capítulo 8, versículo 1.
There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
But third, the Apostle Paul says he's not ashamed of the gospel because it reveals the honor of the gospel.
Mas em terceiro lugar, Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho porque a honra do evangelho é revelada no próprio evangelho.
This is the message that will never be put to shame.
Essa será a mensagem que jamais será envergonhada.
Look at how Paul expands upon that promise in chapter 10.
Veja como no capítulo 10 Paulo expande essa promessa.
Here he says that everyone who calls upon the name of the Lord will be saved.
Verse 8. Começando com o versículo 8.
But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith that we proclaim.
Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos.
Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
A speaker in Paul's place in Rome.
Um orador na pele de Paulo, lá em Roma.
with that culture of shame versus honor always in the background.
Tendo essa cultura de honra e vergonha sempre no pano de fundo da sua mente.
A skilled and careful speaker will talk like a modern politician.
O orador bem consciente disso, ele falaria naquela época como um político nos dias de hoje.
You believe what I say and these good things might happen.
Você acredita no que eu falo e essas boas coisas podem até acontecer.
Of course, if he says they might, that also means they might not.
E se ele diz podem acontecer, pode significar que elas não aconteçam.
My message, say some smart human speakers, is that this is good news for somebody.
Alguns podem dizer que isso é boas notícias para algumas pessoas.
It might be good news for you.
Talvez seja boas notícias para você.
It might be good news for someone else.
Ou para uma outra pessoa.
But Paul doesn't use any of that kind of language.
Mas Paulo não usa esse tipo de linguagem.
He says it's the power of God to salvation to all who believe.
Ele diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
And here he says, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
E ele disse que com tua boca você confessar a Cristo como Senhor e se no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo.
For with the heart one believes and is justified.
Pois com o coração se crê para a justiça.
And with the mouth one confesses and is saved.
E com a boca se confessa a respeito da salvação.
For with the heart one believes and it, we just read that. For the scripture says everyone who believes in him will not be put to shame.
E versículo 11, porquanto a escritura diz todo aquele que nele crê não será confundido.
For there's no distinction between Jew and Greek. He told us that in chapter 1.
Pois não há distinção entre judeu e grego. Ele disse isso no capítulo 1.
The same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him.
Uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam.
For everyone who calls upon the name of the Lord will be saved.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
He's left himself no escape.
Ele está numa posição para a qual não tem saída.
There's no maybe, might be for some people.
Não há talvez, quem sabe para um ou outro.
He's not saying the gospel sometimes works and it sometimes doesn't.
Ele não está dizendo o evangelho às vezes funciona, às vezes não.
He doesn't say some can trust it and receive eternal life, others can trust it and receive nothing.
Ele não está dizendo alguns creem nele e recebem vida eterna, outros creem nele mas não recebem nada.
Everyone who calls on the name of the Lord.
Todo aquele que invocar o nome do Senhor
will be saved.
Será salvo.
But then we also see here in Romans, as was told ahead of time in Romans chapter 1.
Mas nós vemos aqui em Romanos também como no capítulo 1 já nos há uma dica de que isso seria dito.
The honor of evangelism.
A honra do evangelismo.
Paul says, I'm not ashamed of the gospel.
Paulo diz, eu não tenho vergonha do evangelho.
I'm not ashamed that God has made me a witness to the gospel.
Eu não tenho vergonha que Deus tenha me feito uma testemunha do evangelho.
God has made me a preacher of the gospel.
Deus me fez pregador do evangelho.
And the honor of gospel ministry is right here in this letter.
E a honra do ministério do evangelho está aqui nessa carta diante de nós.
In verse 13, we remember Paul says, everyone who calls upon the name of the Lord will be saved.
Então no versículo 13 nós acabamos de ler que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
But then in verse 14, but how are they to call on him in whom they have not believed?
Mas aí no versículo 14 ele pergunta como porém invocarão aquele em quem não creram?
And how are they to believe in him of whom they have never heard?
E como crerão naquele de quem nada ouviram?
And how are they to hear without someone preaching?
E como ouvirão se não há quem pregue?
And how are they to preach unless they are sent?
E como pregarão se não forem enviados?
As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news.
Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas.
Beautiful feet.
Pés lindos.
Honorable feet.
Pés honrosos.
Feet that are standing on the unshakable truth of God.
pés que estão sobre a mensagem indestrutível de Deus.
Feet that are standing upon the unbreakable promises of God.
Pés que repousam sobre as promessas de Deus que jamais podem ser quebradas.
Feet that are established in the unchanging saving gospel of God.
Pés que estão estabelecidos, firmados sobre o evangelho eterno de Deus.
Honorable, beautiful feet, eager to take the gospel to the ends of the earth.
Formosos pés, dispostos a levar a mensagem até os confins da terra.
Paul says, when I get to Rome, I'm going to preach the gospel.
Paulo diz, quando eu chegar em Roma, eu vou pregar o evangelho.
But remember, he said, I have been diverted by the Holy Spirit so that I can preach the gospel elsewhere first.
Mas eu fui impedido pelo Espírito para que eu possa pregar o evangelho em outros lugares primeiro.
The honor and dignity and glory of the ministry, the dignity of evangelism is shown here.
A honra, a dignidade do ministério da pregação é mostrada aqui.
There is nothing more honorable than showing the honor of God in the gospel of Christ.
Não há nada mais honroso do que partilhar a honra de Deus no evangelho de Cristo.
There's nothing more honorable than showing the honor of God in his unbreakable promises.
Não há nada mais honroso do que mostrar a honra de Deus nas suas promessas que nunca falham.
There's nothing but honor in telling the folks that we will meet wherever we meet them that all who call upon the name of the Lord will be saved.
Não há honra maior do que falar com todas as pessoas com quem encontramos que todo aquele que nele crê será salvo.
When Paul wrote to the Corinthians in what we know as the letter of 1 Corinthians,
quando Paulo escreveu aos Coríntios na carta que nós conhecemos como Primeira aos Coríntios,
he says simply, we preach Christ.
Ele disse simplesmente, nós pregamos a Cristo.
And Christ crucified.
E a Cristo crucificado.
Remember what he also says in 1 Corinthians chapter 1?
Você lembra o que ele diz também no capítulo 1 de 1 aos Coríntios?
He says that the cross is foolishness to those who are perishing.
A cruz é loucura para os que se perdem.
But it is the power of God for all who believe.
Mas é o poder de Deus para todos os que creem.
Paul's never ashamed to preach the gospel.
Paulo nunca se envergonhou de pregar o evangelho.
In Acts 17, Paul was standing in front of the philosophers and preached the gospel.
Em Atos 17, Paulo está diante dos filósofos gregos e prega o evangelho.
He preaches the same gospel of Jesus Christ everywhere, anywhere.
Ele prega o mesmo evangelho de Cristo em todo lugar, em qualquer situação.
In it, he says, there is no shame.
E ele diz, não há vergonha nisso.
It's all honor.
É tudo honra.
He's not ashamed of it.
Ele não tem vergonha do evangelho.
If we had time, we would look at the honor of God in the gospel in the Christian life.
Se nós tivéssemos tempo, nós iríamos olhar para a honra do evangelho na vida cristã.
My brother Philip Ryken preached on Romans 12 verses 1 and 2.
Mas ontem o meu irmão Philip Ryken pregou em Romanos capítulo 12 versículos 1 e 2.
How much honor is in the gospel?
Quanta honra no evangelho?
So much honor that we are glad to be called the slaves of Christ.
Tanta honra que nós alegremente somos chamados de escravos de Cristo.
Living sacrifices.
Sacrifícios vivos.
The world says that's nonsense.
O mundo diz isso é tolice.
We say no. It's our honor.
Nós dizemos não, de jeito nenhum. É a nossa honra.
In Romans, he displays in the gospel the honor of the church.
E no evangelho em Romanos ele exibe a honra da igreja.
But then, as he concludes, he goes back where he started.
Mas quando ele conclui, ele volta para onde ele começou.
Look at the final verses of Romans, chapter 16, beginning in verse 25.
Veja os últimos versículos de Romanos, começando no capítulo 16, versículo 25.
Now to him who is able to strengthen you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ.
Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo.
He ends as he begins, in the gospel.
Ele termina onde ele começou, no evangelho.
He even owns it saying, my gospel, meaning the gospel I preach.
E ele se sente tão invadido por esse evangelho que ele diz que é o meu evangelho.
Paul says, you want me to come to Rome to preach? I'm going to tell you in advance what I'm going to preach when I get there.
Ah, vocês querem que eu vá para Roma? Então eu vou dizer para vocês o que eu vou pregar quando eu chegar aí.
It's what I'm preaching already somewhere else until I can get there.
É o que eu estou pregando em outro lugar até eu chegar aí.
It's what he's been preaching ever since Christ set him on his preaching mission.
É o que ele havia pregado desde que Cristo o colocou na sua missão de pregar.
It's the message Paul preached to the weak and the powerful.
É a mensagem que Paulo pregou para os fracos e para os poderosos.
It's the message Paul preached to those who looked like they might believe and those who looked like they would never believe.
É a mensagem que ele pregou para aqueles que tinham a aparência de quem sabe eles crerão ou para aqueles que pareciam que nunca veriam de crer.
It's even the message Paul would preach to the slave and to the free.
É a mensagem que Paulo pregaria para o escravo e para o livre.
It's the gospel of Jesus Christ.
É o evangelho de Jesus Cristo.
According to the revelation of the mystery.
De acordo com a revelação do mistério.
That was kept secret for long ages.
Guardado em silêncio nos tempos eternos.
But has now been disclosed and through the prophetic writings has been made known to all nations.
E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas.
According to the command of the eternal God.
Segundo o mandamento do Deus eterno.
To bring about the obedience of faith.
Para a obediência por fé.
To the only wise God be glory forevermore through Jesus Christ. Amen.
Ao único Deus e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém.
Brothers and sisters, we have only one life.
Queridos, nós só temos uma vida.
The redeemed in Christ have only one message.
Os remidos em Cristo Jesus têm apenas uma única mensagem.
It's to preach the same gospel Paul preached.
É pregar o mesmo evangelho que Paulo pregou.
The gospel in which Paul knew there was no shame.
O evangelho em que Paulo sabia que não havia vergonha presente.
No risk of shame.
Não havia risco de ser envergonhado.
No chance of shame.
Não havia chance de ser envergonhado.
No hint of shame.
Nenhuma dica de que seria envergonhado.
The gospel that sent martyrs to their death singing hymns.
O evangelho que conduziu mártires à sua morte cantando hinos.
The gospel that is our comfort until the very moment of our death.
O evangelho que é o nosso consolo até o momento da nossa morte.
The gospel that reveals the righteousness of God.
O evangelho que revela a justiça de Deus.
From faith to faith to all who believe.
De fé em fé a todo aquele que crê.
So in a secular age, how are we supposed to preach this gospel?
Então, numa era secular, como é que a gente tem que pregar esse evangelho?
We're told that the world won't hear this kind of gospel anymore.
A gente tem sido informado que o mundo não quer mais ouvir esse tipo de mensagem.
The secular world doesn't want to hear about sin.
O mundo secular não quer ouvir falar em pecado.
It doesn't want to know about the righteousness of God.
Não quer ouvir falar na justiça de Deus.
It doesn't want to know about substitutionary atonement.
Não quer ouvir falar em morte substitutiva.
It doesn't want to be told that we can't do anything to save ourselves.
Não quer ouvir falar que nós não podemos fazer nada para nos salvar sozinhos.
It certainly doesn't want to be told there's only one way.
E certamente esse mundo não quer ouvir falar que só existe um único caminho.
But let's not fool ourselves.
Mas não vamos nos deixar enganar.
The world never wanted to be told any of those things.
Nunca o mundo quis ouvir essa mensagem.
Those to whom Paul preached in the first century were just the same as those to whom we preach in the 21st century.
As pessoas a quem Paulo pregou no primeiro século eram iguais às pessoas que nós pregamos hoje.
And we have no option that Paul did not have.
E nós não temos uma opção que Paulo não teve.
We've got one gospel.
Temos um único evangelho.
The gospel of Jesus Christ.
O evangelho de Jesus Cristo.
The gospel that promises salvation.
O evangelho que promete salvação.
Of the Christ who delivers salvation.
E do Cristo que entrega a salvação.
It's the only message we've got.
É a única mensagem que nós temos.
It's the only message we're ever going to have.
É a única mensagem que nós jamais teremos.
It comes down to two words.
Então são duas únicas
Jesus
palavras.
Saves.
Jesus salva.
To the only wise God be glory forevermore.
Ao único Deus sábio, seja a glória de Deus através de Jesus Cristo.
Amen.
Amém.
And amen.
E amém.
Let's pray together.
Vamos orar.
Our Father, may you ground your church evermore in the gospel of Jesus Christ, to the glory of your name forevermore.
Pai, que tu alicerces a tua igreja na mensagem do evangelho de Cristo, para a tua glória para todo sempre.
Amen.
Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.